a privatização da Eletrobras e as consequências para o setor elétrico brasileiro. Vamos conversar com o Ildo Sauer, professor e vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Olá, Ildo, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes.
Professor, bom, o governo está preparando aí a privatização da Eletrobras. O que, que significa para o país a venda da empresa?
Em primeiro lugar, eu acho que ela não deve acontecer. Em segundo lugar, se acontecer, qualquer governo legítimo e democrático que venha depois deve anulá-la. Mas vamos lá.
Vamos lá.
O Eletrobras é fruto de uma história da modernização do país. Ali na virada dos anos 40, 50, no pós-guerra, houve uma concepção nova que foi trazida visando a modernização, industrialização e urbanização do país para melhorar as condições de vida. Isso envolveu um conjunto de ações ainda no governo Vargas, nos anos 50. Criação da Petrobras, que foi implementada em 53, criação do BNDE, que virou BNDES depois, para financiar os grandes projetos. Criação, já é um pouco antes, da Siderúrgica Nacional, da Telebrás, e ainda já havia a compreensão de que sem eletricidade, sem energia elétrica, não havia como viabilizar a urbanização, a industrialização, portanto a mudança do modo de vida do país, que era agrário, para uma situação de maior produtividade, portanto com menos trabalho, produzir mais e melhor para melhorar as condições de vida, ainda que sob o regime capitalista. Muito bem. A Eletrobras foi objeto de uma grande contestação, porque a eletricidade privada começou a ser instalada no Brasil no final do século XIX, 1899, com a vinda da Light, grupo forte se instalou no interior de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e todos eles queriam disputar o espaço dos melhores projetos hidrelétricos. Inclusive a Light, que era de São Paulo, naquele tempo, do Eletropolo, se propôs a fazer a usina de Itaipu, que foi feita depois. Então, a Eletrobras não foi aprovada no Congresso de então, ela só foi viabilizada em 1962, 9 anos depois, no governo João Goulart, que logo depois foi deposto. De maneira que a Eletrobras cumpriu o papel de organizar todo o sistema de transmissão elétrica no Brasil, que interliga todas as usinas com todos os centros de consumo, ainda que em parceria com as empresas estaduais, grandes como foi a CESP, a CEMIG, a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, depois a Copel e outras. Um grande consórcio que desde os anos 50 até os anos 90, quando começou a onda neoliberal, e eletrificou o país em grande parte. Agora, o que está em disputa é a ideia de que o governo poderá transferir a Eletrobras para o setor privado. É verdade também que com a medida provisória 579 de 2012 retirou da Eletrobras grande parte da sua receita, foi um grave equívoco do governo, para tentar compensar o aumento extraordinário da geração da energia elétrica contratada equivocadamente, muitos projetos termoelétricos operados por muito mais tempo que o necessário. Tudo isso são problemas que vêm se acumulando, mas a solução que o governo quer dar é um golpe final que visa atender os interesses privados. Porque com a medida provisória 579, a lei que daí resultou, a Eletrobras passou a receber por grande parte das suas usinas apenas o valor necessário para fazer operação e manutenção. Isso varia de R$7 a R$12 o megawatt-hora, mais os impostos. Em comparação, grande parte da energia térmica varia de R$200 até R$1.000 o megawatt-hora. Portanto, há uma assimetria enorme ali, que foi criada sem necessidade. Uhum. O problema de agora qual é? O governo quer privatizar com esse quadro. O grupo que vai vencer vai depois pleitear o aumento das tarifas. Isso é um cenário previsível, como sempre aconteceu. Mas quem é o governo Temer? Quem é essa equipe que hoje está gerindo o setor elétrico e o setor de energia? São grupos interessados em atender os grandes lobbies ou das petroleiras internacionais, como foi o leilão feito recentemente em 27 de outubro, ou ainda no setor elétrico, os grandes consumidores e os investidores internacionais, que normalmente vêm com arranjos, como sempre se viu depois, arranjos que favorecem consultores e grupos políticos. De maneira que, como eu disse antes, privatizar, nenhum país sério no mundo faz isso. Os Estados Unidos, a meca do capitalismo, mantém todas as grandes hidrelétricas sob controle público. Algumas delas, inclusive, operadas pelo Exército. A Bonneville Power Authority, que fica lá no estado de Washington. A Tennessee Valley Authority, que foi o baluarte de transformação do Sul, escravocrata, rural, atrasado, numa região moderna e mais avançada. Sob o governo Roosevelt, que foi inclusive a inspiração para ela. Tudo isso continua hoje sob operação e comando de empresas públicas. Porque a energia elétrica não é... O sistema hidrelétrico não é só destinado à produção de energia elétrica. Ele tem outros, muitos... Como já dizia a lei criada em 1934, o Código de Águas, o objetivo do controle público da água é para garantir a vida. Gerar energia elétrica, permitir a navegação, permitir a irrigação, permitir o abastecimento público de água, permitir, enfim, todo um conjunto de serviços que são essenciais para a sociedade. O controle público sobre a água é importante. Então, além de privatizar, quando se privatiza as hidrelétricas, cria-se uma força extremamente forte de controlar toda essa riqueza em benefício desses grupos em detrimento do interesse público. De maneira que então, todas essas são razões pelas quais não se deveria sequer pensar em privatizar, pensar em reorganizar, em recuperar as bacias hidrográficas que foram devastadas em grande parte, como a do São Francisco, para que o regime hidrológico volte a melhorar. Isso seria necessário ser feito. Sim. E depois, desculpe.
Não, o que o senhor estava falando logo no começo, depois de todas essas suas explicações e argumentos, né, fortíssimos, o senhor logo no início falou que isso não deve acontecer, que a privatização não deve acontecer por todos esses fatores que o senhor está elencando. Qual é a sua expectativa, professor?
Veja, eu vejo que há uma resistência do Congresso, ainda que não muito organizada, porque cada região do país está defendendo a sua. O pessoal do Nordeste fala, principalmente de Pernambuco, da Chess, aliás, o ministro interino, interino porque o governo é o governo ilegítimo que está aí, é de Pernambuco, o Coelhinho. O pessoal da região Sudeste, Minas Gerais, especialmente está preocupado com Furnas. A Eletrosul tem alguns defensores lá no Sul. Acesso e Eletronorte na região norte. Ora, então há uma resistência forte no Congresso Nacional. Eu espero que ela se expresse de outra maneira. É evidente que há uma desmobilização popular muito forte recentemente. Infelizmente, episódios nas gestões das empresas públicas deixaram sequelas na imagem contra as estatais. Ela é errada porque resultou de uma minoria que foi incrustada para defender como despachante de interesse, os interesses de grupos partidários, políticos e econômicos, como você vê, empreiteiras, bancos e políticos. Isso deixou uma imagem danificada em relação às estatais da população, mas exatamente agora querem aproveitar esta imagem que foi deteriorada para dar o golpe final, tomar todos os recursos e depois alterar o regime econômico. Eu acho que ainda a população inteira vai compreender que isto não é um caminho adequado. No Congresso há uma certa mobilização e acho que os movimentos sociais deviam retomar fortemente como foi feito na década de 90, quando nós impedimos a privatização da Eletrobras no governo de Henrique Cardoso e ele recuou totalmente da privatização da Petrobras. Isso é um histórico. Verdade. Naquele tempo, os sindicatos, os movimentos sociais eram muito mais fortes do que estão hoje em função do que eu já expliquei. Mas eu acho que, de qualquer maneira, um governo que tomou o poder como tomou, um governo que é rejeitado por mais de 90% da população, não tem o direito, nem a capacidade, nem nada. E eu acho que tem que ser advertido de fazer uma transformação tão brutal. Vem privatizando petróleo para as multinacionais, quer entregar o sistema hidroelétrico brasileiro, que vai muito além de geração de energia elétrica, e com consequências futuras. para todos isso, para abastecimento público de água, para irrigação, para navegação, controle de cheias, controle de secas. Tudo isso é um serviço público essencial que tem que estar sob controle público. E então a tentativa de privatizar agora na Bacia das Almas, porque em função da MP 579 a remuneração é muito baixa.
Eu ia perguntar para o senhor, quanto que o governo pretende arrecadar com essa privatização, professor?
Eles soltaram balões de ensaios que vão de 7 a 20 bilhões de reais. O modelo que dizem que o governo vai diluir suas ações, isto é, vai entregar. Hoje o governo compra mais ou menos 60% das ações da Eletrobras, a iniciativa privada 40%. O que eles querem fazer é inverter, vender 20% das ações ou fazer com que os privados coloquem dinheiro na Eletrobras. Se fizerem isso, o dinheiro todo vai ficar dentro da Eletrobras, porque simplesmente vai se expandir o capital na Eletrobras, o dinheiro será colocado dentro da Eletrobras, e o governo ficaria diluído, em vez de ter 60% passaria a ter 40%. Eles estão testando e jogando balões de ensaio de vários modelos. O fato é que eu acho que tem que ser dito publicamente. Qualquer governo sério e legítimo que venha no ano que vem vai anular todas as privatizações já feitas na Petrobras, gasodutos, termoelétricas, vai anular os leilões de petróleo feitos e deve anular qualquer ação que o governo venha fazer sobre a Eletrobras. Isso acho que os investidores têm que ser notificados, que não se queixem depois. Aqueles que se tornam sócios e cúmplices do governo, que está promovendo um verdadeiro assalto ao patrimônio público para cumprir sua agenda em Brasília, gastar 6 bilhões de reais, 2 bilhões de reais, para defender a votação no Congresso Nacional para que o processo contra o Presidente da República não prospere temporariamente, gastam 2, arrecada 6 para vender petróleo, agora diz que vão arrecadar entre 7 e 20 com a Eletrobras, tudo isso mostra claramente a grau de deterioração que o regime político atingiu no país e precisa de uma urgente reforma. Então isto mostra que nada que este governo fizer deve ser respeitado pela população no futuro, e aqueles que, como cúmplices deles, se aproveitarem desta situação para que na Bacia das Almas tentem tomar um patrimônio que é da ordem de 20 mil megawatts de energia hidrelétrica no Brasil, um pouco mais, talvez 22, cujo custo de reposição no mínimo será em torno de 100 bilhões a mais de reais, se fosse construído em padrões semelhantes, tudo isso diz que este assalto não pode ser permitido, e o que nós precisamos é deixar claro desde agora, todos aqueles que estarem cúmplices ao tentar se locupletar nessa condição, devem ser avisados que correm um sério risco de perderem suas expectativas.
Perfeito. Professor, agora o formato de privatização, né, da privatização na Eletrobras, prevê a criação de uma Golden Share. Gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes do que se trata exatamente.
Bom, Golden Share é o seguinte, normalmente na situação empresarial existem dois tipos de ações, as preferenciais e as ordinárias.
Sim.
As preferenciais, os acionistas têm preferência na recebendo os dividendos, mas não participam decisivamente da escolha dos dirigentes. Quem tem ação ordinária tem preferência na escolha da maior parte dos dirigentes, portanto, determina a administração. Isso tem sido assim até hoje. Bom, na Inglaterra, nas privatizações da Margaret Thatcher, inventaram a ideia de que o governo poderia ter uma ação de ouro, isto é, uma ação única que teria, em certas circunstâncias muito especiais, o poder de intervir e alterar e vetar decisões. Vetar decisão. Apenas certas decisões que a empresa estaria tomando, se o governo não concordasse, ele poderia intervir. Isso não se faz. Muito bem. Então inventaram essa ação de ouro ou Golden Share. Ora, isso é uma piada num governo como este que está aí. Que o governo que faz tudo para ser submisso aos interesses dos grandes grupos econômicos, que dominam a agenda política porque tornaram subalternos a eles os partidos políticos e os eleitos, na grande maioria no Brasil, atendem aos interesses desses grupos, são, portanto, subalternos empregados deles. Um governo desse tipo vai dizer o que para um grande grupo que controla um faturamento anual imenso, que influencia decisivamente as ações da política e que vai fazer grande propaganda na imprensa dizendo que as ações que ele vai tomar este grupo são essenciais para o desenvolvimento. Porque note bem, quanto mais se privatiza esses setores de grande excedente econômico, a diferença entre o custo e o preço, como é o petróleo, como é a hidroeletricidade, como é também a energia eólica, quanto mais se faz isso, maior aumenta o poder político de barganha desses grupos econômicos, maior a imposição da sua vontade. Então, anunciar que vai ter uma proteção pública através da Golden Share não passa de uma grande piada.
Certo. Agora, professor, a gente sabe que essa proposta, né, encontra dificuldades na Câmara, no Senado. O senhor acha que é possível que os parlamentares barrem esse projeto ou não? Enfim, a operação...
Veja, depois do que eu vi recentemente, o que está acontecendo no jogo político, como eu disse, grande parte desses parlamentares foram eleitos com base em dinheiro arrecadado de maneira ilegítima. Tudo isso é público. E eles converteram seus mandatos em balcões de negócio. Então, muitas vezes, o que acontece, exceto quando há uma organização popular muito forte e as bases desses parlamentares começam a reclamar muito e a pressionar, exceto quando acontece essa situação que ameaça diretamente a possibilidade de uma reeleição, então, os parlamentares colocam dificuldades e depois acabam votando a favor, depois de compensados. Ficou claro aí, das duas vezes, dos processos de julgamento político contra o Temer. Todo mundo ameaçava votar de um lado, mas votou do outro porque houve compensação financeira. Então tudo virou um grande balcão de negócios. Então, nesse sentido, o que nós estamos assistindo hoje, nada é inteiramente previsível com este parlamento, nem com este governo. Só há uma saída: a organização popular para eleger novamente e mudar o sistema político. Porque note bem, grande parte desses parlamentares se elegeu com base em dinheiro de maneira ilegítima. Como o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento de empresas privadas, que era a regra anterior, pelo qual elas compravam, na verdade, os mandatos das empresas, agora o Congresso aprovou uma reforma política, um fundo partidário, o tempo na televisão e o dinheiro das emendas parlamentares individuais, baseado no número de mandatos existentes hoje, adquirido ilegitimamente pelos partidos, grande parte. Então, estão reproduzindo com dinheiro público aquilo que antes era feito com dinheiro privado. De maneira que essa situação política que o país vive nos sujeita a tudo isto. A ameaça contra uma construção histórica, que eu brevemente relatei antes, que significou o controle sobre os recursos hídricos do interesse público, o que significa o controle sobre o petróleo, sobre o gás natural, sobre a energia eólica, sobre os recursos minerais, como o ferro e o alumínio. Tudo isso é riqueza que potencialmente deveria estar sob controle público, está submetido a esta governança onde um sistema partidário deteriorado, um Congresso eleito como subalterno aos interesses econômicos das grandes das empreiteiras, dos bancos e dos investidores, faz com que o interesse popular, o interesse público, não se expresse mais. Essa saída é difícil, portanto, o quadro da Eletrobras se coloca neste quadro mais amplo, de uma situação extremamente difícil, que exige uma remobilização popular para alterar o quadro.
Perfeito. E só? Pode concluir, professor, e só?
Não, é esta situação, assim, a discussão da Eletrobras só se colocou porque este governo despudorado, ilegítimo, usurpador, acha que com menos de 7% de aprovação popular pode promover uma intervenção deste porte para atender os interesses de potenciais investidores que normalmente surgem de arranjos previamente agendados, como ocorreu na era FHC.
Perfeito.
Os vencedores são conhecidos a priori já, porque não há tanta gente com tanto dinheiro organizado para entrar nessa situação e atender os meandros que são impostos. De maneira que o que eu apelo, que eu deixaria no ar, é de que é preciso rediscutir essa questão com dois focos. Primeiro, impedir. Se acontecer, anular a privatização da Eletrobras e tudo que já foi feito no sistema Petrobras. Muito obrigado.
Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua entrevista. Um grande abraço.
Até outro para vocês.
Obrigada. Até a próxima. Falamos aqui com Hildo Sauer, professor e vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP.